Olha, deixa eu cumprimentar aqui o soldado Miguel, satisfação recebê-lo ao vivo no nosso Ponto a Ponto. Soldado, bom dia.
Bom dia.
Bom dia também ao cabo Michel, do Corpo de Bombeiros Militar da nossa cidade. Cabo, bom dia.
Bom dia, Giovano, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura aí.
Perfeito, hoje vai fazer um esclarecimento. Pode tomar uma aguinha, porque eu vou te falar, hoje não tá tão calor, né? Tão calor. A nossa água ali também hoje, o Jato Filipinho, o nosso filtro lá, no verãozão, no calorzão, eu vou te falar, o bicho tava pegando, né? Aí foi feita uma manutenção, mas eu vou te falar, o calor dessas ondas do mês de finalzinho agora do verão, né? Estamos aí nos últimos dias, um dos calores intensos, mas já o nosso meteorologista Peter Choi vai estar trazendo detalhes ao vivo da previsão do tempo. Bom, falando sobre essa ocorrência, Cabo Miguel, soldado, relata para nós como é que foi essa ocorrência desde a chegada até ao Copom.
Primeiramente a gente foi acionado ali depois das 8 da noite, né? Para essa ocorrência de incêndio numa empresa de mecânica pesada, foi o que chegou a informação pra gente, né? Que era pra gente acelerar, né? Porque tinha um incêndio de grande proporção. Rapidamente a gente se deslocou até o local, né? Chegando no local a gente confirmou o incêndio, realmente era um incêndio vultuoso que estava confinado no escritório da empresa. Então estacionamos o caminhão e rapidamente ali conectamos as mangueiras, né? E começamos a fazer o combate das chamas. E foram utilizados ali duas mangueiras, né? Para fazer o combate às chamas. Foi utilizada também uma retroescavadeira, pois a estrutura do escritório de alvenaria estava colapsando devido ao calor das chamas, sim, né? Estava dando estalo, então a gente teve que usar uma retroescavadeira para poder acessar o segundo piso do escritório. E também foi um incêndio de grande dificuldade, pois havia muito óleo no chão. O proprietário falou que tinha chegado na tarde, né? Uns 15 galões de 20 litros de óleo lubrificante, os quais acredito eu que vazaram praticamente todos eles ao solo ali, dificultando ainda mais o trabalho do bombeiro, né? Que o chão ficou muito escorregadio, para puxar as mangueiras foi muito difícil, né? Mas graças a Deus aí a gente teve êxito nessa ocorrência, a gente conseguiu aí salvar, acredito eu que mais de 80% da empresa, a gente conseguiu salvar do galpão ali. Pois a gente conseguiu confinar o incêndio somente nessa parte do escritório, né? E teve uma dificuldade a mais ali também, pois a gente não conseguiu adentrar no escritório devido a esse colapsamento aí que estava tendo na estrutura. A gente teve que ficar somente do lado de fora fazendo o combate do incêndio, né?
Soldado Miguel, alguns comentários até maldosos, Cabo Michel, nas redes sociais, de pessoas que não têm o conhecimento técnico em relação a um combate a incêndio neste grau de complexidade.
Isso, na verdade assim, Giovana, a gente possui alguns protocolos de atendimento, então há algumas normas que a gente precisa seguir para se ter um êxito no final da ocorrência, né? E para que esse incêndio consiga ser controlado de forma eficaz. Então, há alguns padrões que já são treinados e são abordados, são, né, já pré-estipulados pela instituição, né, do que a gente precisa seguir, porque isso a gente já vem estudando, não é de hoje, não é um incêndio que a gente pega, então são longos anos já de estudo, a gente possui câmaras, né, a nível estadual que debatem esses assuntos, né, tanto estadual, buscam aperfeiçoamento fora, né, longe do nosso estado também, para que se tenha uma maior eficiência, tanto do uso de pessoas quanto do uso da água, né? Uma água racional, que não se gere um desperdício tão grande de água, que essa água seja eficaz no combate a incêndio, né? Então, não se gere uma destruição do incêndio, né? A mais, né? Com incêndio já gera uma grande destruição na edificação por si só. E o nosso combate, ele também é pautado em não se danificar essa estrutura. Por quê? Porque posterior a um combate a incêndio, nós possuímos a parte de perícia, a parte de informe pericial. aonde a nossa instituição vai ao local e tenta, pelos vestígios deixados pelo incêndio, encontrar onde que foi que surgiu. Se foi por um incêndio criminoso, que alguém tenha ido lá e colocado um fogo, né, no determinado local. Se foi por um curto-circuito, se tenha sido por um... alguém esqueceu uma chama, um fogão, enfim. Isso a gente vai tentar descobrir posterior incêndio. Então, o incêndio também não é simplesmente a gente combater, simplesmente apagar as chamas. É a principal? É. Mas a gente já trabalha pensando nessa posterior. Por quê? Porque a gente, posterior isso, conseguindo elencar esses pormenores da onde o incêndio tem acontecido, onde ele tenha se iniciado, nós conseguimos prevenir. Conseguimos ter campanhas de alerta à prevenção. Por isso que a gente tem no decorrer do ano a chamados alerta vermelho, onde que a gente trabalha com dicas de prevenção, uhum, né? Para se trabalhar. É em cima desses levantamentos, né? A gente possui esses levantamentos do estado inteiro, aonde tem esses maiores focos, né? Se é curto-circuito, se não é, se é descarga elétrica, se é descuido. Então, a gente trabalha muito com foco. Né? E a gente tem esses protocolos para serem seguidos. Então, muitas vezes, quem está olhando de fora não conhece isso ou não sabe desses protocolos, não sabe dessas dinâmicas que a gente tem para ser seguido e que vão lá na frente, no final do incêndio, resultar em um combate efetivo, sem danos adicionais à estrutura ou à edificação. Né? E preservando, muitas vezes, as vítimas, né? Pessoas que estão ali fora olhando e que muitas vezes acham que vão estar resolvendo o problema e acabam sendo uma vítima desse ou mais uma pessoa para nós termos que cuidar no momento do incêndio.
Acaba atrapalhando também, né?
Muito, muito, porque no momento do incêndio a gente, né? É de comum consenso que a gente não tem um grande efetivo no estado inteiro para se trabalhar, então a gente possui esses protocolos muitas vezes para maximizar esses atendimentos, ter essas pessoas desempenhando o seu papel de uma forma muito eficiente. E muitas vezes você tem que tirar uma pessoa de estar combatendo incêndio para estar pedindo para 5 ou 6 pessoas que estão ali no meio da ocorrência, tentando auxiliar na ideia deles, mas na verdade estão prejudicando e muitas vezes demorando o nosso atendimento e demorando o atendimento em si, não concluindo, né? Muitas vezes o incêndio poderia ter sido contido muito antes, mas você precisa tirar essa pessoa para estar, por favor, fique pro lado de fora, ou ela não está se contaminando com uma fumaça, né? A gente sabe que ambientes de pá mecânica com muito óleo, Rafitec, JK pneus, que a gente já atendeu, são essas dinâmicas, né? São situações em que tem muita fuligem, muita fumaça tóxica, e ali num ambiente fechado, ela é muito pior. Então, nós entramos com equipamento, nós temos o nosso cilindro TPR de ar respirável, puro para nós trabalhar, mas quem está ali não, então pode ocorrer um desmaio, a pessoa pode passar mal, a gente precisa tirar mais uma vítima, um combatente que está lá no incêndio para socorrer essa vítima, levar para o hospital. Então, são as situações em que nós temos que gerenciar no momento que a gente está atendendo a ocorrência, que não seria necessário, né?
Inclusive, o Cabo Miguel, foi atendido uma ocorrência de um indivíduo que estava lá e colocou a sua vida em risco.
Ontem ali, né, o pessoal, inclusive, alguns comentários maldosos, né, dizendo que nós estávamos demorando, mas se forem analisar as imagens, né, da Rádio Cultura, desde que o caminhão estaciona até a soldado Natasha entrar para combater o incêndio ali, dá entre 1 minuto e 30 e 2 minutos. O que é um tempo excelente, né? Para iniciar o combate. Talvez o pessoal olhou uma segunda equipe que estava se trocando na rua, equipando, e achou que não tinha ninguém lá dentro fazendo combate. Mas não, a gente já tinha uma equipe lá dentro dando a primeira resposta, né? E já tinha uma segunda equipe se equipando na rua, até porque a gente tem que... O motorista vai semi-equipado, né?
Correto.
Os dois motoristas vão semi-equipados e se equipam no local, né? Porque tem o cilindro, tem o capacete, tem toda essa questão, né? Então o pessoal às vezes fala sem ter esse conhecimento, né? Então a gente segue protocolos também, a gente não é simplesmente chegar lá e sair correndo com a mangueira na mão para iniciar o incêndio. A gente tem que fazer todo o dimensionamento da cena, então isso aí foi tudo feito de uma forma muito rápida, né? 1 minuto e 30, 2 minutos. A soldada Natasha já estava lá dentro com a mangueira pressurizada. Então o pessoal muitas vezes acha que é simples. que é a mesma coisa que pegar uma mangueira de jardim, né? E sair correndo, mas não. O nosso equipamento ali com cilindro é 30 quilos, 25 a 30 quilos, mais uma mangueira de 2,5 polegadas, pressurizada a uma pressão de 8 kg força. O pessoal nem tem noção do que é isso. É muito pesado, é muito pesado. Mais a dificuldade do óleo no chão. Mais a dificuldade, tinha mais de 10 pessoas lá dentro. Tinha mais de 10 pessoas lá dentro, tá? E um dos nossos protocolos é confinar o incêndio. A gente não conseguiu confinar o incêndio. O certo era fechar todos os portões. Pra quê? Pra eliminar o oxigênio lá dentro, ficar só a fumaça densa, pro fogo se extinguir por abafamento. Porém, foi solicitado para o pessoal sair lá de dentro, eles simplesmente não acataram a nossa ordem. Um senhor caiu duas vezes, uma delas, as duas na verdade de forma grave. Poderia ter sido muito pior, pois nós estávamos cinco bombeiros. Se ele chega a desmaiar ou dá um TCE muito grave, nós teríamos que tirar no mínimo dois bombeiros do incêndio para atender esse senhor, sendo que a gente pediu para ele várias vezes para ele se retirar do local e deixar nós fazer o nosso trabalho. Isso que a população não entende. Então, nós poderíamos ter fechado todos os portões da empresa e confinado o incêndio, porém a gente não conseguiu fazer o nosso trabalho. Por quê? A população às vezes não entende. Acho que o bombeiro está fazendo corpo mole, como eu vi comentário ontem. E não, a gente se doa o máximo pela população. Ninguém faz corpo mole na nossa instituição. Isso eu posso garantir para os senhores. Por isso que eu fiquei chateado, eu fui nas redes sociais e ainda rebati o comentário. Porque a gente se doa ao máximo. A gente foi dormir, descansar, na verdade, né? Às 3 da manhã. A gente iniciou o combate às 8 da noite e a gente foi deixar os equipamentos prontos às 3 da manhã. Para a próxima ocorrência. E isso o pessoal, às vezes, né, não entende.
Inclusive pegaram uma ocorrência também de um incêndio ali, isso, de um caminhão, mas tinha que estar pronto, né?
Isso, às 3 da manhã deu outra ocorrência de atendimento pré-hospitalar, às 5 da manhã também. Olha, deu outra só ocorrência de acidente pré-hospitalar, e às 7 da manhã deu outra ocorrência de incêndio.
Veja bem.
Então não é tão simples assim, né?
Soldado, mesmo assim, com todo esse trabalho complexo, conseguiram salvar 80% do...
Mais de 80%, com certeza. Eram dois galpões grandes, né? 750 metros quadrados. O fogo atingiu apenas 100 metros quadrados da empresa. Então a gente conseguiu salvar aí 650 metros quadrados.
Gabriel, eu vou deixar a J. Felipe os microfones para as considerações finais. O nosso objetivo é levar o esclarecimento para a nossa comunidade. Parabéns pelo trabalho que a corporação de Xaxim em especial faz em nossa comunidade e também na região que atende, né? E quando precisa de apoio, vão dar apoio a Xanxerê, Xanxerê dá apoio. Esse trabalho em conjunto que vocês fazem. Sim,
inclusive
é muito importante.
Xanxerê estava lá ontem.
Veio também dar um apoio, né? É esse trabalho integrado. Quero agradecer, deixa os microfones, Cabo Michel, para suas considerações finais. Algo mais que o senhor queira destacar? Fica à vontade, Cabo.
Na verdade, a gente só tem que agradecer a Rádio Cultura ali por abrir esse espaço para a gente estar explanando um pouquinho, explicando um pouquinho do nosso trabalho, né? A gente sabe que no afã, né, ali da ocorrência a essas situações, né, que a população fica, para quem está sendo a vítima, aí acaba, parece que os minutos correm mais, né? Então a gente entende essa situação. A gente tem essa empatia por quem tá sofrendo, porém, muitas vezes a gente acaba vendo que do outro lado não acontece essa empatia, né? Quanto à instituição. Então, a gente agradece essa oportunidade de poder estar levando essas informações ao maior número de pessoas, né? Que estejam ouvindo e que possam, né, esclarecer um pouquinho mais. Isso. Também ter esse discernimento, né, de como que funciona uma instituição, né? E a gente deixa aberto os portões ali, as portas do quartel, né? Quem quiser tá lá vindo e conhecer um pouquinho da nossa rotina de trabalho, né? Inclusive, já aproveitando esse espaço, a gente tá com inscrições do Bombeiro Comunitário em aberto. Então, quem quiser fazer parte ou se inscrever para tá conhecendo um pouquinho melhor também e sendo parte do Corpo de Bombeiros, né? Então vai ter um pouco mais dessa noção do que é tá no dia a dia na rua, atendendo isso, tendo essa vivência realmente na prática, né? Mas a gente deixa o quartel aberto, quem quiser, para maiores informações, sem problema nenhum, pode tá vindo ao quartel, a gente vai estar de portas abertas lá, recebendo e tentando explicar, né, da melhor forma possível. E claro, precisando de apoio, né, pode entrar em contato via 193, né, sempre ressaltando, vai cair em Chapecó, nossa região hoje, o Cobon centralizado é em Chapecó, então a gente pede que expliquem, né, passem o endereço e tudo mais, então, porque vai estar regionalizado. Muitas vezes ainda o pessoal acaba não tendo essa, não sabendo disso ou ficando um pouco de receio, né, e passando, não querendo passar informações e enfim, tente passar o máximo de informações, porque hoje o Cobon atende de Joaçaba a Dionísio Cerqueira, então é difícil muitas vezes para quem tá lá saber um detalhe pequeno da cidade em si que está inserido, né?
Quanto mais detalhe, ajuda mais, né?
Com certeza, quanto mais detalhes puder passar.
Conforme registra lá o pedido de socorro, automaticamente cai para vocês no aplicativo?
Sim, isso.
É rápido,
a pessoa, né? passa as informações no momento em que você está no telefone com o atendente, ele automaticamente, né? Ele gera, vai colher as informações, gera a ocorrência, ela cai automático via sistema para nós ou via rádio e a gente desloca. Nesse deslocamento, o atendente ele já vai pedindo maiores informações, né? Então você vai estar respondendo ali localização, número de vítimas, gravidade, se tem sangramento, enfim, quantas vítimas você vai precisar mais, tem alguém auxiliando ali.
Em tempo real, chega para vocês.
Isso, em tempo real chega para nós, mas nesse meio termo a gente já vai estar deslocando pro...
Sim, já vai estar indo pro local, né?
Pro local.
Isso é rápido,
então,
né?
Porque a gente precisa de quanto maior informação a gente precisa, né? A gente já vai saber se vai acionar Xanxerê, se aciona Chapecó, se não aciona. Saera é muito importante hoje para nós. Então, tendo em mãos essas informações, a gente consegue acionar esse sistema de apoio, essa rede de apoio com maior agilidade, né?
O que é o APH?
Atendimento pré-hospitalar.
É ambulância.
É você que é o especialista, então. É você. Não, porque eu estava conversando aqui com o Bruno Pavan, ele é voluntário lá com vocês.
Ah, ele trabalha lá de voluntário.
Ele é voluntário, ele disse que vocês são fera. O Miguel no APH e o Michel no resgate veicular.
É aquela história, tá preparado para qualquer tipo de ocorrência.
Sim,
alguém já ligou lá para vocês para vamos lá tomar um churrasco? Não, quando liga é só encrenca.
Só encrenca.
Bom, soldado Miguel, obrigado. Deixo os microfones da cultura para suas considerações finais e algo mais que o senhor queira destacar.
Eu acho que o Cabo Michel aí já pontuou tudo de uma forma perfeita, né? Se eu falar é chover no molhado. Eu só queria dizer que nós do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, a gente se doa o máximo para a população, né? A gente faz, tudo que a gente faz é por amor, inclusive com o sacrifício da própria vida.
Correto, é verdade. É colocando a vida em risco, né? Sai de casa e não sabe se volta.
Inclusive ontem, a estrutura colapsada e nós lá embaixo tentando salvar o patrimônio alheio, a gente vendo o sofrimento do proprietário e a gente lá embaixo, lá, mesmo sacrifício da própria vida.
Obrigado, então, queremos agradecer meu caro J. Filipim, o soldado Miguel e também o cabo Michel falando sobre esse incêndio que atingiu uma oficina mecânica ontem à noite e mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Xaxim e também teve apoio do Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Xanxerê.